Olá, boa tarde. O Sporting perdeu o rumo na viagem entre os dois pontos, os dois locais mais afastados na Liga Portuguesa de Futebol. Chaves-Funchal são 1.300 km que a equipa fez esta semana, jogando nas duas cidades mais longínquas. O Sporting perdeu dois pontos na Madeira, na Liga, e foi afastado da Taça de Portugal em Trás-os-Montes. Na primeira jornada da segunda volta, Benfica e Porto mediram-se, ambos ganharam em casa, marcaram 4 golos, aumentaram a diferença pontual que os separa do Braga e do Sporting. Esta semana vamos assistir à decisão na Taça da Liga, numa final inédita que envolve 3 equipas que já ganharam o troféu, Vitória de Setúbal, Braga e Benfica, e o Moreirense, que entra aqui para contrariar o favoritismo dos outros. Arranca a emissão dos Grandes Adeptos, emissão clássica à segunda-feira, com o Miguel Guedes. Olá, Miguel, viva.
Olá, viva, boa tarde.
Jaime Mourão Ferreira, olá, Jaime.
Olá, viva, boa tarde.
Viva, e hoje o Nuno Magalhães, esta semana está connosco nas
olá.
Emissões que fazemos dos Adeptos. Olá, Nuno, viva.
Olá, Tiago, um abraço ao Miguel também.
Imagino que está com vontade de vir cá no sábado, não é? Para antecipar o Benfica, Braga ou Vitória.
Vamos ver, vamos ver. Respeito ao Moreirense.
Vamos ver se temos encontro marcado esta semana.
Sim, mas pode ser um encontro marcado para a disputa do terceiro e quarto lugar.
Bom,
com certeza, tem todo
não
o fair play.
Não sei se
nisso.
O jogo tem essa importância. Há outros jogos na jornada,
não é o
que
adversário,
também vamos ter que acompanhar.
Sim, mas não é o adversário.
Bom,
que dita.
A primazia ao Nuno na condição do
líder.
E propondo-lhe aqui um exercício de síntese entre o seu Benfica, que parece, enfim, focado nas taças, está obrigado a isso, jogou coleções e agora tem a Final Four no horizonte. E em casa cedeu pontos com o Boa Vista na jornada anterior. Neste jogo com o Tondela tardou em afirmar-se, não é?
É e não é. Vamos ver.
E o exercício de síntese que eu lhe propunha levava a olhar também para o Futebol Clube do Porto. 4 pontos e um início, enfim, igualmente competente das duas equipas, nesta início de segunda volta, igualmente competente das duas equipas, aumentando a diferença, como já disse aqui, para o Braga e para o Sporting.
Então vamos lá ver se eu consigo sinteticamente dizer 2 ou 3 ideias. A primeira é que o Benfica está absorvido pelas taças, porque está nas taças,
claro,
de lá para ali,
claro.
Mas é bom lembrar, está nas meias-finais da Taça de Portugal, está nas meias-finais da Taça da Liga, e está porque o Rui Vitória não brinca. E se nós percebermos que o Rui Vitória, no jogo em casa com o Leixões, em que muitos poderiam antecipar uma goleada, põe a jogar o Nelson Semedo, o André Almeida, que tem sido os laterais titulares, e a dupla Jonas Mitroglou, que é a dupla titular, percebe-se, se calhar, melhor porque é que o Benfica ainda está tão ocupado com as taças. É porque não as desvaloriza, não usa rotatividade, com certeza que faz algumas trocas de jogadores, o que é normal, e tem até o resto um plantel que lhe permite.
Fez muitas até.
E por isso,
não, fez muitas,
não, neste
muita
jogo
rotatividade.
Não, oh Miguel, neste,
não,
jogo,
neste jogo não.
Neste jogo não. Eu confesso até que eu faria mais.
Entre Guimarães e o jogo com o Tondela,
estou quase a ser crítico com a Vitória.
Porque,
sim,
porque
aí fez 8.
É,
e fez 8.
E
eu creio
qual.
Que foi calculado e foi bem calculado.
O Nuno preferia estar mais concentrado no campeonato neste momento.
Não, não,
Liga,
não,
né?
Não, pelo contrário, preferia estar como estou, preferia poder ganhar tudo como posso ganhar. Quer dizer, reconhecendo evidentemente que ganhar a Liga dos Campeões é um sonho.
Muito bem.
Comanda a vida, não é?
Viu o Porto melhor, mais consistente do que o Benfica nesta altura?
Não, isso era. Já agora de só acabar com outra ideia do Benfica, dizendo que eu acho que o Benfica contra o Tondela fez, apesar tudo, um jogo bastante diferente com o Boa Vista. Estava mais ou menos tranquilo ao intervalo, percebia-se que aquilo era uma questão do primeiro golo e que depois o Tondela, até pelo excelente esforço que fez e jogou bem, de facto na primeira parte iria acabar por rebentar fisicamente. Quanto ao Porto, acho que o Porto está forte. De resto, eu permito-me um bocadinho, se calhar de forma egocêntrica, recordar o primeiro programa da época em agosto, que eu até aqui com alguma irritação, na altura bastante perceptível, do Jaime, disse que o Porto era provavelmente aquele adversário que mais temia no Benfica, em relação ao Benfica.
Foi uma boa altura para voltar cá.
E como se vê, uma volta de corrida, eu tinha razão. Não, isto é uma pequena brincadeira, nem sequer uma provocação, mas
isto
só para dizer que eu sempre respeitei o Porto.
Sim, mas eu também respeitei, mas eu não vejo as coisas assim.
Eu
acho que, para vocês, Benfica, o Sporting continua a ser o alvo a bater,
não
é o Porto.
Oh, já,
muito
já,
francamente, bolas, apesar dos 10 pontos de diferença.
Bolas,
mas já lá iremos.
Isso basta,
já lá iremos,
isso basta
já lá
ler
iremos.
A comunicação social dos últimos 15 dias para perceber quem é que é alvo do quem. E de que maneira.
Faço minhas.
Dê a palavra ao Miguel.
Ai, não quer que eu fale do Porto?
Quero, é isso. Dê a palavra ao Miguel falando do Porto.
Não, eu acho.
Diga
que,
qualquer coisa.
Qualquer coisa,
que o motivo que o chame para a conversa.
Mas eu acho que o Miguel não precisa que eu o motive. Acho que o Miguel tem razões para estar motivado. Acho que o Porto tem uma boa equipa. equipa, como eu disse, tem uma defesa que até me tem surpreendido pela positiva, tem bons jogadores, olha, o Alex Telles está-se a confirmar, infelizmente para mim, e este Soares é claramente um bom jogador, acho que é uma grande aquisição do Porto, acho que vai dar muito jeito ao Porto, e pronto, espero que fique por aqui, porque eu acho que o Porto, se contratar mais um extremo ou dois, poderá ficar mais perigoso, portanto acho que, espero que, a tesouraria do Porto não chegue para um extremo. Isto não quer dizer medo, quer dizer respeito, acho que o Porto está a fazer um bom campeonato, está a 4 pontos, está mais que dentro da luta, não quer dizer que o Sporting também esteja completamente afastado, mas manifestamente é mais difícil, e eu creio que vem aí de facto para o Porto uns jogos que são importantes, que são interessantes, a visita ao Estoril é sempre complicada, historicamente, e depois
o jogo com o Sporting, que é obviamente um jogo importantíssimo para as duas equipas, mas do Sporting já vamos falar. Bom, Miguel, olhando para o Porto, eu digo o mesmo que disse quando o Benfica ganhou 2-0 ao Rio Ave, ganhou de forma superior a uma equipa que está orientada para tirar pontos aos primeiros classificados, aos candidatos ao título, enfim, e para ir o mais longe possível nesta classificação, e ganhou, inclusive, tendo que fazer o esforço de inverter um resultado negativo, porque esteve a perder por 2-1. Pode-se dizer que o Porto, neste momento, exibe na Liga um futebol melhor do que o Benfica, que está obviamente mais esforçado a jogar em mais competições até esta semana?
Eu julgo que o Porto já apresentou um futebol mais superior, se quisermos chamar, que eu vi ser jogado nesta Liga, nomeadamente naqueles primeiros 45 minutos, precisamente contra o Benfica no Dragão. Isso não quer dizer que esteja a ser a equipa mais estável, mais confiante do mundo. Não é. Aliás, eu penso que é precisamente pela falta de eficácia e de confiança que a equipa do Porto, muitas vezes, entra em ruptura consigo própria quando se olha ao espelho. Há ali algumas deficiências de construção de plantel evidentes que levam a que, muitas vezes, a equipa, fruto da sua inexperiência, juventude e falta de confiança, volto mais uma vez a frisar, acaba por empancar em momentos do jogo. Mas, portanto, respondendo diretamente à questão de quem joga melhor, é sempre relativo e subjetivo. Eu penso que o Porto já teve os melhores momentos desta Liga, mas também me parece que a equipa do Benfica, a equipa que respira mais confiança, mais estabilidade, fruto de ser tricampeã, naturalmente, fruto de não ter mudado muito a sua espinha dorsal, ser um plantel, porventura, o plantel mais equilibrado desta Liga, que consegue aguentar rotatividades até profundas de jogo para jogo ou de competição para competição, e também fruto, enfim, do contexto do que é o poder no futebol português nesta altura. E, portanto, tem atravessado esse momento.
Eu hoje não falava muito disso, ó Miguel, depois da arbitragem de sábado. Se calhar esquecia-me dessa última parte.
Vocês não se podem habituar que o Porto seja prejudicado sempre. Eu sei que é costume, mas não pode ser sempre. É só isso. Não pode ser sempre. E, portanto, nesse sentido, dizer que o Benfica ganha bem o jogo com o Tondela. Tem primeiros 45 minutos, de facto, um pouco nervosos, perros, mas ainda assim com duas, três oportunidades. Também o guarda-redes de Tondela teve muito bem. E na segunda parte, o Benfica faz o que tem que fazer e ganha o jogo. Enfim, não seria muito admissível que se repetisse o movimento descendente com o que aconteceu contra o Boa Vista. Já o Porto faz um jogo esforçado, com uma primeira parte também ela um pouco apática, com um extraordinário Rio Ave, que é uma belíssima equipa, mas como o Tiago dizia bem, mas também é verdade que jogou no Dragão com Tarantino e Gil Dias, coisa que não aconteceu na Luz, sabes-te lá porquê. E isso faz toda a diferença
também
para esta equipa do Rio Ave.
O treinador do Rio Ave até é um conceituado, este treinador do Porto.
Sim, sim, só estou a dizer que achei estranho na Luz não ter jogado com os dois extraordinários jogadores. E no Dragão, o Rio Ave jogou
todo. Gil Dias nem sempre é a opção. Tarantino foi mais estranho.
Tarantino foi sempre titular. Aliás, eu mencionei esse facto na altura.
E, portanto, saber agora o que é que vale este Porto. Este Porto continua a ter algumas deficiências que se arrastam de jogo para jogo. A falta de eficácia é uma delas. E, portanto, quando não dizia bem que este Porto com reforços pode ser interessante, pode ser mais interessante e mais competitivo e mais eficaz. Sim, acho que passa muito por aí grande parte do sucesso. Ou seja, perceber como é que Soares pode integrar, destaca ou não, mas pelo menos como uma alternativa válida, clara e diferente, a verdadeira alternativa, como ela tem que ser, André Silva, e também perceber se conseguimos ter uma contratação que nos permita ter velocidade e movimentos de ruptura na zona mais avançada lateral, porque não termos nesta altura nenhum extremo que com velocidade e que cruze.
O Porto tem-nos, e para muito já, tem-nos à disposição, estão no Vitória de Guimarães e vamos ver até que ponto é que a sangria que pode acontecer neste mercado vai afetar o desempenho do Vitória.
Vamos ver também como é que o Benfica, que jogadores é que saem do Benfica?
Pois, porque o Benfica não está, enfim, há um movimento não mostra interesse em contratar, embora há aqui uma incógnita com o Paulo Guedes. Não precisa, não é?
Eu acho que as grandes contratações do Benfica é só sair o Gonçalo Guedes ou só um jogador. Para mim é uma grande contratação.
E se calhar fica à espera ainda do Seferovic, da transferência já.
Não, confesso que acho que se sair o Gonçalo Guedes só é um bom mercado.
Quer embalar a argumentação com o Miguel com o som da arbitragem, com o apito da arbitragem ou não?
Não. Nós, por árbitro, não falamos do árbitro, mesmo quando somos prejudicados, como foi o caso do Boa Vista, por exemplo. Mesmo ontem o árbitro estava com algum receio de marcar penaltis, depois lá marcou aquele último minuto, foi quase um pedido de desculpas. Mas isto agora que está 3-0, já posso marcar sem me chatear.
Só falta dizeres que vocês são umas vítimas.
Aqueles penaltis
também
contra o Porto nunca foram marcados.
Também sou.
Para concluir esta leitura das equipas que estão na frente e que ganharam vantagem no início da primeira volta, enfim, é simbólico, da segunda volta, primeira jornada da segunda volta, é simbólico, mas é o que é. E já vamos falar do Sporting e da distância a que está. Alguma das duas equipas lhe parece melhor, Jaime?
Bem, o Benfica, naturalmente, parece-me melhor por todas as razões que nós possamos elencar, não é? E estão perfeitamente...
Ou que já foram elencadas aqui.
Sim, e são perfeitamente identificáveis. O Benfica forma um grupo sólido, coeso, não deslumbra no futebol que pratica, é verdade. Continua, de certo modo, a verificar-se aquela máxima de que ganha como grande e joga como pequeno. O que é um facto é que vai ultrapassando os sucessivos obstáculos. É bom não esquecer também que o apoio das arbitragens, o saber-se de antemão que se tem a mão de Deus a segurar por detrás, caso algo corra mal, é sempre muito importante.
A mão que embala o berço.
A mão que embala o berço. Porque eu dou dois exemplos que são flagrantes.
E foi bem embalado.
Equipas de escalões inferiores, como foi o caso do Vizela e do Leixões, há dois foras de jogo, mal tirados logo no início do encontro.
O Vizela é um belíssimo exemplo.
O Vizela e o
Leixões. Em 15 minutos, um gol mal anulado ao Mitroglou e um penalti sobre os Ivkovic.
Mas antes disso...
É um ótimo exemplo.
É um ótimo exemplo, exatamente.
O Benfica ganhou foi 4-0.
Porque antes disso, logo aos 3 minutos...
O Benfica
ganha 1-0, se me permite.
É só que o Vizela, de facto, foi o Benfica foi prejudicado.
Se me permite.
É verdade.
Efetivamente, aos 3 minutos, há um fora de jogo que deixava o jogador de Vizela na cara do vosso guarda-redes, do Ederson, que foi mal assinado. E contra o Leixões a mesma coisa. E portanto isto é só para dizer que para além, isso é depois, eu estou a dizer
é no início do jogo,
o Benfica, os jogadores do Benfica sabem que têm um apoio que outras equipas, nomeadamente o Sporting, sabem que é exatamente ao contrário, não é? Sabem que têm que lutar
contra.
Está
muito melhor do que
e, portanto,
o Porto
eu acho que o Benfica, está melhor por uma razão que tem a ver fundamentalmente com a consistência. O Benfica tem sido consistente ao longo da época toda, e o Porto tem sido uma montanha russa, e vamos ver se não continuará a ser até ao final da época.
Mas ainda temos que esperar para ver.
Porque isso, aquilo que o Miguel referiu há bocado, acerca do Porto, e foi buscar o Porto-Benfica, eu compreendo, e sou o primeiro, aliás, referiu aqui, o Porto fez uma belíssima exibição, nomeadamente da primeira parte, mas atenção, não se pode dizer que o melhor futebol praticado em Portugal foram aqueles 45 minutos contra o Benfica. 45 minutos não fazem sequer um jogo de futebol.
O que estou a querer dizer é uma equipa que joga aquele
Miguel,
tipo de futebol.
Licença,
é uma equipa com
se
muita margem.
Se me
dás
licença, deixa-me só concluir o meu raciocínio. O melhor futebol praticado na Liga, surpreendentemente e contra todas as expectativas relativamente à classificação que nós assistimos hoje em dia, foi o futebol praticado pelo Sporting, quer no Santiago Bernabéu, quer mesmo em Guimarães, onde acabou por se deixar empatar por culpa própria, mas também por erros alheios, como tem vindo a ser, de certo modo, costume neste campeonato.
Um empate,
efetivamente, mas até aos 72 minutos o Sporting praticou um futebol notável, e 72 minutos é muito
não
mais
é
perto,
comparável com a
é muito mais
do
perto
Porto.
De 90 do que os 45 que tu referiste.
Isso são pequenos,
portanto, não são pequenos, não. É um quarto de jogo. A diferença está num quarto de jogo. Está até mais do que
era
isso.
Era um Porto Benfica.
Mas pronto.
Porto Benfica é diferente.
Para concluir, ó Miguel, se me
para concluir,
estás sempre a interromper.
Não estou,
é pá, para concluir, o Benfica tem estado melhor do que o Porto, e já que estamos a falar apenas destas duas equipas, tem estado melhor do que o Porto, e obviamente que nesta fase do campeonato apostaria as fichas, se tivesse que apostar entre um e outro, apostaria muito mais no Benfica, e não é por acaso que, repegando naquilo que eu disse há pouco, para o Benfica, o mais forte, o mais temível adversário continua a ser estranhamente o Sporting, que está muito mais distante do que o próprio Futebol Clube do Porto.
Bom, vamos abrir um capítulo à parte para analisar o que se passou na semana do Sporting, que obviamente tem assunto, considerando o jogo da Liga, mas também o jogo da Taça e o contexto das próprias eleições para a presidência do clube daqui a pouco, e eventualmente o Jaime poderá retomar aí essa ideia que o leva a dizer que o Benfica está mais atento ao que se passa com o Sporting quarto classificado do que com o Futebol Clube do Porto segundo e a 4 pontos.
Neste momento o Benfica está atento ao Moreirense, sobretudo. Só o Moreirense estamos com muita atenção.
Daqui a pouco, na segunda parte dos Grandes Adeptos, fazemos aqui um intervalo breve.
Também é ver.
Abrimos a segunda parte dos Grandes Adeptos. Vamos dedicar, sobretudo, atenção ao que se passou na semana do Sporting, com a derrota em Chaves para a Taça de Portugal e o empate no Funchal frente ao Marítimo, onde a equipa é prejudicada, na sua perspectiva, Jaime, é quase um preâmbulo.
Não é só na minha perspectiva, na perspectiva de qualquer pessoa.
Generalizada,
obviamente.
Não é? Por isso é que lhe dei essa primeira palavra, porque, de facto, o Miguel e o Nuno estão de acordo.
Com certeza.
O Sporting
mal anulado,
isso ganharia 3-2 claro. Este jogo. Claro. Sim, e a conversa seria diferente, enfim, o Sporting não estaria a 10 pontos, o que é altamente penalizador, mas curiosamente, Jaime, o Sporting, e em Chaves a história foi diferente, não é? Sim. Pelo menos o jogo que eu vi, há um Desportivo de Chaves que se superioriza em diversos aspectos, que faz um bom jogo de futebol, talvez a equipa mais apática, curiosamente, não é? Entre Chaves e Funchal, os tais 1.300 quilómetros, que é uma longa distância na Liga, a distância mais longínqua que é possível traçar. Há aqui essa ironia esta semana. A equipa esteve mais apática em Chaves do que no Funchal, julgo que concordará com isto. Mas o curioso é que o Sporting não se queixa dessa má decisão no jogo do Funchal, e que tem reflexos na classificação. A equipa fica a 10 pontos do Benfica, a 6 do Futebol Clube do Porto, e Jorge Jesus, inclusive, assume um discurso de balanço, admitindo que há que lutar pelo segundo lugar, foi o que ele disse.
Não foi só o que ele disse, Tiago. Ele pôs o dedo na ferida relativamente ao golo mal anulado, que impediu a vitória do Sporting. Agora, isso não invalida é que nós olhemos, nós sportinguistas, nomeadamente os responsáveis, através da voz de Jorge Jesus, de Bruno de Carvalho e também de Otávio Machado, que teve uma intervenção, como sabe, na televisão do Sporting, isso não impede que olhemos para os nossos próprios erros. Mas lá está, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Sim.
Não é? Relativamente a Chaves, ao jogo de Chaves para a Taça de Portugal, isso leva-nos também àquela mala pata que o Sporting tem relativamente aos sorteios, não é? Porque é completamente diferente receber o Leixões em casa para a Taça de Portugal, ou ir a Chaves, sendo Chaves, ainda para mais, a grande surpresa, a grande boa surpresa deste campeonato pelo futebol que tem praticado, não é?
E o Chaves tem vantagem no confronto histórico com o Sporting e só acentuou isso nestes dois jogos.
Nem mais.
Embora mas, portanto, na taça...
Mas isso não é essa área competência do Chaves.
Com certeza, com certeza.
Embora seja uma história antiga,
aliás, repara o seguinte,
não é contemporânea,
repara o seguinte,
como é óbvio.
Repara o seguinte, Tiago. A autoridade moral do Sporting, para falar das arbitragens, prende-se até com o facto de ter empatado para o campeonato, há uma semana atrás, uma semana antes do jogo na Madeira, tendo empatado com 10 jogadores, em que um foi expulso, e o Sporting nada disse relacionado com a arbitragem.
Foi expulso?
Depois foi expulso, e bem expulso, com certeza, nada a dizer. Mas há quem veja, há quem tenha jogadores expulsos e fale, há quem se proteja, muitas vezes, por detrás da arbitragem, sem qualquer razão de ser. O Sporting não tem feito isso, efetivamente, e em Chaves, para o campeonato, empatou com 10 jogadores dos últimos 15 ou 20 minutos e nada disse relacionado com a arbitragem. Depois repete o jogo em Chaves para a Taça de Portugal, é eliminado por 1-0 e nada disse relativamente à arbitragem.
Tinha
e, evidentemente,
nada para dizer?
evidentemente, mas pode-se sempre. Tu sabes que em futebol pode-se sempre dizer, e o Sporting tem sido de uma honestidade intelectual nesse aspecto absolutamente irrepreensível. Agora, o que é um facto é que na Madeira, frente ao Marítimo, e estando a 8 pontos, enfim, não estava a 8 pontos, estava a 8 pontos do Benfica, e ganhando o jogo ficaria a 5, colocando uma pressão extra sobre o Benfica, que jogaria no dia seguinte contra o Tondela, mas mesmo vencendo o jogo, como acabou por acontecer, manteria-se os 8 pontos, e os 8 pontos eram, digamos, o limite pontual do sonho, eu diria, porque a partir de agora o Sporting joga de semana a semana, já só está concentrado no campeonato. Jesus vai ter mais oportunidade para trabalhar com calma com os jogadores e, consequentemente, é expectável que a performance da equipa melhore e volte aos índices a que nos habituou no início da temporada.
E acha que pode ir até onde? Nesta segunda volta,
Tiago, dou-lhe a resposta. Eu não gosto do politicamente correto, mas neste caso tenho que lhe dar a resposta aritmeticamente correta. Ou seja, enquanto for aritmeticamente possível chegar ao título, obviamente que o Sporting não vai deitar a toalha ao chão.
Sim, mas o problema
não
aqui
vai desistir.
Não são só os 10 pontos em relação ao primeiro, que é o Benfica,
são os 6 em relação ao Porto, são os 2, ou melhor, é 1 em relação ao Braga e um de vantagem em relação
ao
Guimarães.
É preciso somar esses pontos todos,
com
porque
certeza.
Os outros adversários, além do líder, também
e
vão
E nós
jogar.
Estamos plenamente conscientes desse facto. Agora, repara o seguinte, uma coisa é, por exemplo, na Taça da Liga, e pegando até nas palavras do Nuno, que falou no Moreirense, que é a grande preocupação imediata do Benfica, eu estou inteiramente de acordo. Na Taça da Liga, o Sporting foi barbaramente prejudicado com um penalti inexistente, que eu nem sequer valorizei aqui, como sabe, porque entendo que na Taça da Liga havia uma fase de grupos com 3 jogos, o Sporting recebeu em Alvalade o Arouca e o Varzim e ganhou apenas
deveria
por 1-0.
Deveria ter feito mais
poderia
gols,
e deveria ter feito
disso,
mais,
mas
bastaria ter vencido por 2-0 algum desses jogos para
jogar
estar,
com uma equipa mais
para estar
jovem,
a salvo
a
de qualquer
futebol.
Contingência dessas. Infelizmente o Sporting não teve competência para isso, pôs-se a jeito e levou a machadada do costume. Agora, na Madeira, é diferente, quer dizer, é diferente até porque aquilo que se passou com o fiscal de linha, com o senhor Nelson Muniz, é absolutamente, não é compreensível, é inaceitável. É inaceitável, é inadmissível, porque ele, tudo se passa na frente dele, ele tem uma visão limpa, quer do passe, quer da posição em que o Alan Ruiz está, ele está quase 1 metro atrás do jogador, do último jogador, do último defesa do Marítimo, portanto ele tem todas as condições para ver o lance, e isto é
um erro grosseiro,
é um erro grosseiro que é absolutamente inaceitável e é completamente diferente, foi uma brutalidade exercida sobre o Sporting, porque estar a 8 pontos ou estar a 10 pontos do primeiro é completamente diferente.
Claro que sim, é cruel desse ponto de vista, num jogo bem jogado, as duas equipas estiveram bem, deram uma boa resposta, julgo que isto é consensual, e o Marítimo mais uma vez demonstrou também, e é justo dizê-lo, que é uma equipa muito bem treinada pelo Daniel Ramos, que de resto já derrotou o Benfica. Não querem acrescentar mais nada sobre isso? Falamos do Sporting, Miguel, Nuno.
Eu posso acrescentar apenas uma questão.
Precisamos de ouvir o Miguel e o Nuno.
Sem dúvida,
sobre o
Tiago. Só uma coisa muito rapidamente, tem a ver com o critério das nomeações. Mais uma vez, não é aceitável que para o jogo do Benfica com o Tondela seja nomeado um árbitro de reconhecida competência internacional há longos anos, que é o Sr. Jorge Sousa, e para o jogo mais importante
Tondela,
da jornada...
Não foi o Jorge Sousa.
Peço desculpa, não é o Benfica Tondela, para o Porto.
Ah, para o Porto Rio Ave.
Para o Porto Rio Ave. Exatamente.
Sim, e para o Rio Ave. E para o Marítimo Sporting.
E para o Marítimo Sporting. É o Sr. João Pinheiro, que é um recém-árbitro internacional, que jogos internacionais terá feito para aí um.
Sim, mais uma vez a questão das nomeações e da experiência dos árbitros.
E em que o senhor que assistente que acabou por crucificar completamente o Sporting, Nelson
uma
Muniz,
questão que o Miguel também
eu não
já
faço a menor ideia, eu sei que,
época.
Sei que ele pertence à Ponta Delgada, não faço a menor ideia quantos jogos é que ele já fez, qual é a sua habilitação, eu sei é que o critério de nomeação do trio de arbitragem, daquele que está efetivamente ali no jogo, nas quatro linhas, a decidir tudo e mais alguma coisa, o critério não é uniforme e isto tem de acabar
já
de uma vez por todas.
Deixa-me avançar, Nuno. Enfim, já vimos o que se passou na semana do Sporting, há uma consequência desportiva. a equipa não deixa de jogar a Taça de Portugal e em termos de objetivos neste momento é o campeonato que lhe resta, mas com esta diferença de pontos, portanto está tudo dito. Poderá haver aqui obviamente uma surpresa na segunda volta. Acha que, enfim, este desempenho da equipa vai ter peso na evolução eleitoral que está neste momento a decorrer?
Não, acho que não.
Não, de todo?
Não, acho que não. Acho que, quer dizer, poderá ser uma questão de mais ou menos abstenção, uma questão do candidato, com todo o respeito, pelo Dr. Madeira Rodrigues, que espero não ter falhado no nome.
Não, não falhou.
Com
não,
todo
não
o respeito,
foi.
Acho que, manifestamente, o atual presidente de Sporting, o Dr. Bruno Carvalho, já ganhou as eleições e, portanto, quando muito, poderá ser uma espécie de plebiscito. Quer dizer, se tiver uma abstenção muito elevada, se os sócios não forem votar ou se lhe derem uma percentagem ao candidato concorrente. É a percepção de um benfiquista, posso estar enganado, mas tenho muitos amigos sportinguistas e confesso que a minha mini-sondagem me parece que o Dr. Bruno Carvalho ganha. Agora, acho que, de alguma forma, poderá colocar, dito de outra maneira, uma pressão adicional muito forte para este segundo mandato do Dr. Bruno Carvalho. Isso é que é... Ou seja, eu, se fizesse parte da entourage ou se fosse o próprio Dr. Bruno Carvalho, creio que estaria mais concentrado, mais focado, mais preocupado em perceber que o meu primeiro ano de mandato é um primeiro ano em que eu não vou poder falhar, nomeadamente na preparação da próxima época, desejando, obviamente, que, entretanto, possa atingir objetivos parcelares, como, por exemplo, ficar em segundo, que é muito importante e muito diferente de ficar em terceiro, por um lado, e por outro, enfim, também sonhando, acho que o Sporting pode sonhar, quer dizer, se eu sonho com a Liga dos Campeões, quem sou eu para dizer que os Sportingistas não podem sonhar com
nem
o título,
mais.
Como é evidente, acho que é difícil, até porque já foi aqui dito, é o Benfica e o Porto, não é só um, são dois, tinham que ser uma debacle dos dois. Agora, acho que do ponto de vista do ato eleitoral não tem grande impacto. Queria só uma nota, dizer o seguinte: eu acho que o Sporting tem razão de queixa no Funchal. De facto, aquele golo não está fora de jogo. Agora, eu acho que o Sporting, e lá está, seria muito mais eficaz se desta vez se queixasse. Mas como se queixou tanta vez ao longo do tempo e ao longo da época, muitas vezes sem razão, nomeadamente, por exemplo, este lance do Vitória de Setúbal, da Taça da Liga, perderia qualquer efeito.
Não,
eu acho que...
A
exibição, o que eu
demais.
Acho é que Sporting é isso.
Do
ponto de vista comunicacional,
não,
perde
não é
eficácia por um lado. Por outro, eu acho que o Sporting, se calhar, encontra mais razões para a sua má época, como o próprio Dr. Bruno Carvalho disse, se perceber porque a forma como a equipa jogou num jogo importantíssimo em que o Chaves, para a taça, foi quem estava a ver aquele jogo, ainda com óculos vermelhos, como era o meu caso, o Chaves foi melhor, ganhou porque mereceu ganhar. Ponto.
Vou ouvir o Miguel. Eu sei que o Jaime está ali a tomar notas, mas quero ouvir o Miguel. Pode-se dizer que é possível fazer um balanço da época do Sporting neste momento, Miguel, e seguir como se nada fosse, como se nada tivesse acontecido?
Eu julgo que, a não ser que aconteça algo de absolutamente extraordinário, a época do ponto de vista da luta pelo título para o Sporting acabou. Eu acho que isso já foi interiorizado por grande parte até dos responsáveis do Sporting, inclusive pelo próprio Jorge Jesus, que já foi atirando uma pequenina toalha ao chão, dizendo, bom, temos que apontar ao segundo lugar, temos que ser realistas também, e percebe-se, e é uma visão correta da realidade, será muito difícil, porque não são dois, não é um competidor, são dois.
No contexto eleitoral, nesse discurso.
Não, o pragmatismo do conceito eleitoral é mais, mede-se mais pela geringonça, a geringonça tática que nesta altura existe entre Bruno de Carvalho e Jorge Jesus.
Para mim não é
propriamente um defeito.
Acho que é muito mais...
Não é nenhum
é
defeito.
É muito pior uma manigância do que uma geringonça.
Jaime, defeito zero.
Ah, bom.
Não é isso, mas há de facto ali uma geringonça de braço dado a caminhar, empurrar com a barriga. Penso eu, uma relação que está destinada a dissolver-se no fim da época, sabe-se lá como. O que é que me parece?
Miguel, tive-me contente.
Tentei chamar-te o jogo, mas tu aguentaste aí ferreamente. Muito bem.
Disciplinadamente. Por isso é que os jogadores põem as mãos atrás das costas.
Não passa nada.
A fingir que não percebeste a
minha graça. Não, mas de dizer que é verdade, o Sporting tem razão de queixar da arbitragem. Aliás, desta arbitragem, do Sérgio Malpinheiro, eu também tenho. Eu lembro-me do jogo Vitória de Setúbal, onde não é assinalado um penalti sobre o Otávio do Vasco Fernandes aos 84 minutos, um jogo onde o Porto perdeu 2 pontos e não teria perdido, provavelmente, caso esse penalti fosse assinalado. Saúdo, uma vez mais, saúdo que o Sporting esteja a sair da toca para falar da arbitragem. Acho que vem tarde. No entanto, ainda assim sai timidamente. Porque acho que o Sporting ainda acha que consegue controlar alguma coisa que não está nas suas mãos, o que eu acho extraordinário. Mas, enfim, haverá algum movimento que eu desconheço, certamente, ou alguma crença subjetiva que eu não entendo.
Um diz 8, assim, o outro 80. É fantástico.
Ainda assim, parece-me que este Sporting está com graves problemas. Porque com um ato eleitoral à porta, que, enfim, destabiliza sempre neste contexto, num contexto negativo, derrotas ou empates, destabiliza. Fora da Taça de Portugal, com a equipa por baixo, é a equipa que está mais por baixo em relação a Bruno de Carvalho ou Jorge Jesus, é a equipa que mais sofre. E os adeptos sofrem com a equipa, não estão com a equipa, estão com o clube, porque são muito sportinguistas naturalmente, mas há um divórcio enorme, a equipa nem sequer consegue agradecer ou justificar-se sequer no fim do jogo à claque, e as palavras vão sendo cada vez mais usadas e mais agressivas. Muito complicado o ambiente. Parece-me que, falando do que parece que vem aí, o William Carvalho parece de repente transferível. Algumas notícias que dão conta disso. Talvez perceba melhor assim a movimentação de Palhinha para o 11 inicial. E também Jorge Jesus a dizer que o futuro está nos empréstimos. Não é muito de acordo com a política desportiva do Sporting ultimamente, e até com o pensamento de anos do próprio Jorge Jesus.
Há aí um arrepiar de pensamento, não é?
Há qualquer coisa aqui que está a mudar.
Por alguma razão que ainda não se percebeu qual é.
Eu acho que é a recuação. Acho que é o redirecionamento de objetivos. O Sporting percebe que a época está praticamente perdida, naturalmente luta pelo segundo lugar, e se fizer um bom resultado no Dragão, está completamente dentro da luta. Se não o fizer, até isso perde. E se o Sporting perder no Dragão, fazendo uma mini futurologia, estou convicto que o Sporting pode entrar em debacle no sentido de lutar pelo Braga, com o Braga e com o Vitória Guimarães,
mas se é para fazer
o terceiro ou quarto lugar.
Futurologia, podemos tentar perceber se, em função do que já aconteceu, redefinição de objetivos, e se a equipa, enfim, não terminar nos dois primeiros lugares, se a relação Bruno Carvalho-Jorge Jesus vai, de facto, resistir. E o Miguel tocou nesse ponto. O que é que lhe parece, Jaime?
Não, eu penso que a dupla Bruno Carvalho e Jorge Jesus é para manter.
Mas
está a ser
posta à prova, e a margem é curta.
Mas tem sido posta
daqui,
à prova
é? Sim,
desde que Jesus entrou no Sporting.
Ato contínuo está a ser posta à prova.
Mas
a margem parece ser reduzida, é isso que eu estou a perguntar.
Sim, mas as respostas têm sido muito afirmativas. Quer dizer, quando os rivais mais atacaram essa dupla recentemente, Jesus deu a resposta, integrou a Comissão de Honra de Bruno Carvalho. Ponto final, parágrafo. Não é? Portanto...
Mas achas isso bem?
Isso é uma outra questão. Eu não acho mal, devo dizer. Eu não acho mal porque neste momento era preciso dar um sinal absolutamente inequívoco e afirmativo de que Jesus e Bruno Carvalho estão unidos e abraçados no mesmo projeto.
Mas porquê? Se não passa tudo de ruídos,
não se passa nada.
Mais ainda, já.
Vamos ler os jornais, e é só ataques. Sim. Aliás, o jornal O Jogo, por exemplo, tem sido porta-voz de inúmeras dissidências no Sporting, nomeadamente até ao nível do plantel, que toda a gente sabe que não são verdadeiras, não são verídicas.
É mais
wishful thinking do que outra coisa.
Esta questão que o Nuno referiu é interessante.
Passou-me, escapou-me.
Foi rápida.
Escapou-me.
E vai daí, vou citá-lo, vão
os
24
jogadores. Ou 25, para a comissão de honra também por causa do ruído do jornal do jogo.
Não, atenção, são coisas completamente diferentes.
O eventual
porque Jesus,
ruído do jornal do jogo.
Jesus é evidentemente uma pedra nuclear do futebol do Sporting,
honra,
muito longe de qualquer jogador. Muito mais do qualquer outro jogador.
Condiciona o futuro eleitoral do Sporting.
Na minha opinião, aliás, até vou mais longe, eu acho que neste momento Bruno Carvalho tinha que dar um sinal de liderança inequívoca. Um líder não é governado de fora para dentro. Um líder tem ideias próprias, tem um projeto próprio e tem ali um aliado de peso próprio, que é Jesus. Jesus não deixou de ser o melhor treinador a treinar em Portugal de um dia para o outro. Não desaprendeu de um dia para o outro. Portanto, o melhor é contar com ele, é contar com ele a 100%.
Um líder forte não precisa de buscar o treinador. Já.
Então, mas por que razão?
Um líder forte não precisa. O projeto está aqui.
Um líder forte.
Apresenta-me eleições.
Oh, Nuno, eu peço desculpa, mas um líder forte que é atacado pelo facto de Jesus ser o seu treinador, tem que demonstrar inequivocamente que está com ele. E é com Jesus que ele conta, e acho que faz muitíssimo bem. Relativamente àquilo que o Miguel falou, da reorganização do plantel, A reorganização do plantel não é por ter época perdida, Miguel. É por estar apenas numa frente. O Sporting tinha aqueles jogadores todos porque estava envolvido numa série de frentes. Não é por ter a época perdida que está a reformular.
O William Carvalho.
Mas também se sente que...
Não, o William Carvalho, que é até o William Carvalho. O William Carvalho até agora não foi vendido. Até agora não foi vendido.
Não é assunto.
Não é assunto. Não vamos estar agora a falar em hipótese.
O Markovic é assunto.
Não, mas o Markovic já saiu. Saiu hoje.
Vais reconsiderar a tua opinião.
Saiu hoje, mas o Markovic efetivamente não pegou no Sporting.
Claro, mas a questão é que vários jogadores não pegaram e, portanto, isso tem a ver com a época, com a forma como a época foi planificada.
Mas por isso mesmo, Jesus disse muito bem que esta época é, que esta época não é para esquecer, é para ser lembrada. Para não se repetirem os erros que se cometeram e que estão à vista toda a gente, cometeram-se erros. E nós somos os primeiros, e nós somos os primeiros a assumir os erros. Portanto, não nos escudamos exclusivamente nas arbitragens, embora tenhamos perdido, de acordo com a contabilização que foi feita, vão para aí 12 pontos, mas não interessa. Nós temos erros próprios que assumimos, e Jesus até foi o primeiro a dizer de uma forma clara que não é uma época para esquecer, é uma época para lembrar.
É a segunda época de Jorge Jesus com Bruno de Carvalho, e é rápida esta, estamos a terminar o debate. O Jaime tem razão no que diz, mas também não era a altura de concluir que a época foi mal planeada.
Eu acho que
foi. E retirar outras conclusões.
Eu acho que foi, mas que outras conclusões? Eu acho que foi mal planeada, ponto. Acho que foi mal planeada, acho que não se pode desvalorizar, por exemplo, uma pré-época da forma como foi desvalorizada. Claro. Miguel, em que o Sporting nos três primeiros jogos sofre três cabazadas, não pode acontecer.
Acrescentar algo à minha observação.
Há uma série de coisas que foram mal planeadas, há uma série de coisas que foram mal pensadas, mas justamente é preciso olhar para isso para não se repetir no futuro.
Sobre esta questão.
Não sei se o Miguel quer começar aí.
Muito simplesmente reafirmar que nota-se claramente que o Sporting abriu em cortejo fúnebre esta época, e quem não quiser admitir isso, porventura está a querer entrar numa pré-época que depois será demasiadamente tardio.
Toma cuidado, que vocês ainda podem ser cremados primeiro do que...
Eu acho que...
Pode acontecer. Mas aí admitirei. Então,
sem tantas imagens tão tétricas, acho que não vai ser caso para isso.
Longe disso.
Acho que não é caso para isso. É só, eu acho que o facto de, nos últimos 48 horas, nós estamos a falar da saída de Markovic, Elias, Petrovic... E,
não estamos a falar, só
Melick,
um é que saiu.
Já saiu.
Só um é que saiu.
Que já saiu.
Foi Markovic.
Se a ele acrescentarmos o William Carvalho, acho que diz tudo.
Ponto
final,
parágrafo. Aí estamos aí longe demais, não é?
E pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
Não, o William Carvalho não jogava.
Estamos a falar em
SES.
Estamos a falar em SES, em hipóteses. O William Carvalho tem jogado os jogos todos desde o início da época. Ele fez-lo descansar durante pouco mais de 45 minutos.
Jaime,
durante 70 minutos, não é normal.
Pergunta para a resposta do bolso. Um minuto. E porquê que o Benfica olha com tanta atenção e receio para o Sporting?
Por uma razão muito simples.
Simples.
Porque o Sporting tem como treinador de futebol Jorge Jesus, que foi altamente ganhador no Benfica, e o Benfica, obviamente, não quer que esse sucesso se repita no Sporting. Uhum. Para além disso, sabe que o Sporting tem à frente dos seus destinos como presidente eu chamaria um condottieri, ou seja, um homem que não larga as suas crenças, os seus ideais, e que está sempre na primeira linha da frente para denunciar o que é denunciado e para combater o que é combatível. Uhum. Pronto, é tão simples quanto isso.
Tem meio minuto.
Eu acho que quem tem o atual treinador, Rui Vitória, que é só o treinador na história do Benfica mais ganhador do ponto de vista de percentagem de jogos com vitórias, acho que...
Pois, veja-se bem
como é que o Benfica pode olhar para um treinador que está em terceiro lugar a 10 pontos e tendo um treinador que no último ano e meio tem dado títulos ao Benfica, tem dado, também é importante nos tempos que correm, promovido jogadores da formação, como o Gonçalo Guedes, que parece até que vai sair, mas podia dizer o Nelson Semedo, o Lindelof, por aí fora. Não, eu acho que é demasiado evidente quem está preocupado com quem, e sobretudo acho que o Benfica deve estar preocupado com o Moreirense, porque isso é que é importante, que é o próximo jogo.
Não tivemos tempo para falar das taças da Liga, mas estaremos cá na próxima emissão e também no fim de semana, no Grandes Adeptos Total, para antecipar o jogo entre os finalistas. Brevemente, o melhor e o pior da semana. Miguel, o pior?
O pior, de facto, o Sporting, com mais um resultado negativo, depois de sair da Taça de Portugal. O ambiente leonino em volta da equipa, sobretudo da equipa, que é lamentável, mas percebe-se, com esta triste confiança em Bruno Carvalho e Jorge Jesus, e um momento difícil também que o jogador Ryan Mason, do Hull City, passa nesta altura, a equipa de Marco Silva, depois de um choque inadvertido com o jogador do Chelsea.
Nuno, o que foi mal na semana que passou?
A seleção de Ryan Mason, de facto, impressionante.
Uhum. Acompanho o Miguel
no Sporting, uhum, personificando o Adrián, acho que não merece, e do William Carvalho também, mas sobretudo o Adrián, a pressão que lhes estão a colocar e que foi colocada nesta semana. O Estoril, nem sempre fica aqui a lição, trocar de treinador significa trocar de vida. E a violência dentro do Braga, Vitória de Guimarães, não quero, seja por quem for, com quem for, acho que até não são adeptos, porque quem gosta de futebol não pode fazer aquele tipo de atos, como é a vida.
Já é o pior.
É apenas um, e tem a ver com a arbitragem, não é? Com o critério de nomeações absolutamente dispar que existe.
Como já referiu aqui,
colocando
sim.
Jorge Sousa no Porto, no jogo do Porto, e João Porto Pinheiro no Sporting, que era o jogo mais difícil e mais importante da jornada, porque eu punho ao quarto ou sexto lugar. Os erros grosseiros sucessivos a penalizarem o Sporting, e apetece dizer que ao contrário do que se costuma referir, de que para baixo todos os santos ajudam, neste caso parece que para baixo todos os demónios empurram, não é?
E o melhor, Jaime?
O melhor, para mim, é que é também apenas um aspecto, numa época em que se fala tanto de muros, eu prefiro falar de pontes, nomeadamente de uma que estabelece a ligação entre o futebol, a história e a cultura. Trata-se de um clube da segunda divisão sueca, o Sirianska, que é um clube onde reside a única comunidade síria, já não tem estado sequer, da antiga Mesopotâmia, e portanto eu saúdo a forma como o futebol, pela positiva, estabelece pontes entre a história e a cultura e ele próprio, o futebol.
No melhor?
Grande gol de Rafa, vitória do Benfica. Quem discuta quem é o melhor futebol, nós preferimos quem é a melhor equipa e que tem mais pontos. E depois, três treinadores. José Conceiro, excelente, que eu trabalho em Setúbal, com vitória. Daniel Ramos, com Marítimo, e que o Benfica foi, de resto, vítima. E Leonardo Jardim, já com três pontos de avanço do Paris Saint-Germain, dos milionários Paris Saint-Germain.
Posição, não é?
E o melhor ataque da Europa, claro, comparativamente. Já agora também Sérgio Conceição.
Que grande treinador que é o Leonardo Jardim.
Fulgurantemente. E o Leonardo Jardim que é um grande treinador.
Miguel, o melhor.
Para mim, dão um melhor exclusivamente azul e branco, Danilo e Alex Telles, jogadores decisivos, pelas assistências e pela forma como jogaram. A vitória importante e difícil do Porto, frente ao Rio Ave, virando um resultado frente a uma equipa bem difícil, que jogou no campo todo. Algumas hipóteses de reforços também a caminho do foco do Porto, absolutamente cruciais.
Assis e Soares,
para o futuro próximo.
Vitória,
para
sim,
além da confiança da contratação já de Soares.
Uhum.
E também esta arrumação da casa, que era urgente, e várias vezes me referi a ela durante esta época no Porto, com alguns jogadores, enfim, menos utilizados, menos vivos, a serem emprestados.
Bom, eu despeço-me do Nuno com um calduço, não leva a mal, pois não, Nuno?
Não, não.
E vamos ver se está cá no sábado para a emissão do Adeptos Total. É certo que estará na BTV esta semana no lugar do Telmo, com o Ernesto Fernandes do Moreirense e também com os grandes adeptos do Vitória de Setúbal e do Braga para a emissão Final Four Taça da Liga, que vamos fazer lá na próxima quinta-feira. Seguimos a final da Taça da Liga e a próxima jornada com Boa Vista Bolenses, Tondela Chaves, Nacional Arouca, Vitória de Guimarães Marítimo, Estoril Porto e Sporting Passos de Ferreira. Estes jogos vão ser jogados no sábado. Moreirense Feirense, Vitória de Setúbal Benfica e Rio Ave Braga. Ficamos à espera para perceber em função do que acontecer na Taça da Liga. Recordo, pode ver-nos na BTV, quinta-feira, 4:30 da tarde, excepcionalmente, emissão Final Four da Taça da Liga, e voltamos na rádio e pode ouvir-nos na Antena 1 já no sábado, no Grandes Adeptos Total, às 2 da tarde. Boa semana, seja um grande adepto.